Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Marilene Gruzella Martins Lemos, que é de São Pedro dos Ferros, uma cidade aqui da Zona da Mata de Minas Gerais. Veio para Belo Horizonte criança, se formou em professora primária, fez normal, depois foi bibliotecária, comerciante e hoje é contadora de histórias do grupo Conto e Encontro, que se apresenta em escolas, hospitais e grupos de convivência. Como escritora, publicou pela coleção BH Cidade de Cada Um o livro Secaqué de Marie, a coletânea também de contos de fadas para adulto, vida transformadas em histórias, e as crônicas familiares Joãozinho, Martins e Sinhá. A gente vai conversar com ela sobre o Baú de Trocas, novos contos de fadas para ler e contar, da editora Aletria. Bom dia, Marilene.
Bom dia.
Grande prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
Ah, o prazer é meu, o prazer é meu.
Então, você veio cedo para BH para estudar no Secaqué, ainda era internato, né?
Isso, com 10 anos eu saí da minha terra, uma cidadezinha pequena, mas lá não tinha condição de continuar os estudos, né? Uhum. Eu terminei o primário, meus pais moravam lá, não é? E eu tinha que ficar interna mesmo, em colégio de freira. Mas essa era uma situação, assim, tão comum, que foi sofrido, não resta dúvida. Mas era comum, era o que se esperava das meninas, das mocinhas da época, né? Estudar em colégio interno. Era a única solução para eu continuar meus estudos.
Uhum. E naquela época, o que você lia dentro do colégio? Era possível ler o que quisesse ou não?
As histórias, por exemplo, os contos de fada sempre fizeram parte da minha vida. Eu tive a sorte de ter uma avó que, perto de um fogão de lenha, né? Ela me contava histórias. Então, esses clássicos da literatura infantil, eu ouvi pela primeira vez através dela. Agora, meu pai era médico, viajava muito, ia muito ao Rio de Janeiro, e trazia muito livro para mim. Uhum. Então, eu li muito, muito mesmo na minha infância.
Que é fundamental para virar contador de história, coisa que você faz hoje, né?
Sim. Aliás, meu pai era um grande contador de casos e de histórias. Meu avô, aliás, eu tive uma sorte tremenda, né? Porque a minha avó paterna era uma grande contadora. Eu não ouvi só contos de fadas, não. Essas histórias da literatura universal, eu ouvi pela primeira vez dela. Ben-Hur, Covardes, Os Miseráveis, até isso ela me contou.
Ela te contava ou você lia esses livros?
Não, esses aí ela contava. Eram livros assim, muito evoluídos para mim, né?
Sim, sim.
Eu lia contos de fada que meu pai trazia, que ele ia muito ao Rio de Janeiro. Uhum. Então ele trazia para mim bateladas de livros. Depois eu fui para o colégio interno. Agora, no colégio interno, a leitura era assim, vamos dizer, mais dirigida para aquelas histórias edificantes, né? Vidas de santos, etc. Né? Bom, depois disso, eu fui professora primária durante 17 anos, né?
Sim,
depois bibliotecária. E nesse tempo, histórias e poesias faziam parte do programa. Sim. Deviam ser contadas para os alunos. Então, durante muito tempo, eu fui contadora de histórias como professora. Depois eu deixei, né?
Bem.
Deixei o magistério, segui outros rumos, fui confeccionista, comerciante. Aliás, eu trabalhei com moda 25 anos.
Sim, agora vamos voltar para as histórias.
Vamos voltar
Você escreveu o livro da coleção BH Cidade de Cada Um, que fala sobre o Secaqué de Marie.
Exatamente, como era a vida em Belo Horizonte na década de 50.
Que é aquele
Porque
tempo...
Porque depois meus pais mudaram para Belo Horizonte e eu vivi aqui, eu fiz 18 anos em 1954.
Sim.
Quer dizer, eu vivi aquela Belo Horizonte dos bares de formatura do Cassino da Pampulha, dos fúteres da Avenida Afonso Pena e da Praça da Liberdade.
E o tempo do JK, não é?
Hein?
Tempo do JK.
Exatamente. Uhum. Das missas dançantes do Minas Tênis, dos bailes do DCE. Então era uma Belo Horizonte romântica, sabe?
Uhum.
Maravilhosa. Um tempo que realmente deixou saudade.
Então, agora, você virou contadora de história, quer dizer, virou há muito tempo, desde que trabalha lá como professora e depois que foi bibliotecária.
Depois teve um período que eu trabalhei como comerciante e confeccionista.
Sim, claro. Pior. Mas aí você voltou a contar histórias.
Bom, quando eu parei de trabalhar, né? Sim. Como confeccionista, eu voltei, eu soube de um curso para contadores de histórias. E eu estava assim meio perdida, porque eu havia parado de trabalhar, né? Num negócio que me gastava 24 horas do dia. Uhum. Eu fiquei assim meio perdida. Foi quando minha filha me aconselhou fazer um curso para contadores de história.
Com o pessoal lá da Letria, não é?
Não, não.
Não?
É, foi primeiro com a Gislene Matos.
Sim, que é uma grande contadora de história aqui da cidade.
Uma grande contadora de história. Uhum. Então, foi na época que a Rosana, que é dona do Instituto Cultural Letria, fundadora do Instituto, fazia também cursos lá com a gente. E ela já tinha, nessa época, o Conto Sete em Ponto, né, do que funcionava no Tribunal de Justiça. Eu comecei a participar dessas apresentações do Conto Sete em Ponto. Em resumo, eu entrei no universo e encontrei a minha tribo.
Sim,
sabe?
Claro.
De contador no meio desses contadores de história. Eu me adaptei muito bem e até hoje nós temos um grupo, né, que chama-se Conto em Encontro.
Sim.
Que nós contamos histórias, nós reunimos semanalmente para trocar ideias, para estudar. E todo cursinho que aparece, assim, de embasamento para essa atividade, a gente faz.
Pois.
E são muitos, e são frequentes.
Aham, que bom, né? Agora, esse grupo de contos, o Conto Encontro. Vocês também se apresentam nas escolas, nos hospitais.
Escolas, grupos de convivência.
Exato.
Empresas.
Me conta uma coisa, Marilene, como é que isso que as pessoas recebem, como que isso reflete na condição que elas têm, as pessoas que estão ouvindo vocês?
Olha, é muito interessante, porque algumas acham que contar história é só coisa de criança. Então, às vezes, elas ficam surpreendidas, sabe? Mas depois, quando elas entendem do que se trata, elas passam a adorar. Então, em Belo Horizonte já existe um público adulto grande para contação de história.
E para ouvir também, não é?
Quer dizer, eu digo assim, de ouvintes de histórias.
Claro.
Público adulto, ouvinte de história.
Uhum, que bom isso.
Agora, eu comecei a escrever essas histórias pelo seguinte: nós organizamos uma coletânea de história para todas as idades, do meu grupo, né? O meu grupo organizou uma coletânea para todas as idades. E nós procuramos saber quais eram as angústias, os medos, as alegrias das pessoas em cada fase da vida.
Sim, nós importante isso.
E
claro.
Começaram a aparecer, assim, problemas modernos, que a gente estava custando encontrar histórias que falassem daqueles problemas. Foi quando eu comecei a criar histórias de fadas.
Uhum.
Porque a história de fada não precisa ter necessariamente fada no enredo, mas tem que ter magia.
Sim.
Magia e final feliz.
É exatamente esse livro seu. Você chegou
exatamente
no seu livro,
baú,
né?
De trocas.
Baú de trocas.
É, as histórias falam de problemas atuais,
uhum,
mas colocado num tempo De contos de fada. Os personagens são personagens de contos de fada. É Bota de Sete Léguas, é príncipes,
sim,
princesas, cavalos brancos,
bruxas,
dragões, mas tratam de problemas modernos,
uhum,
tipo perda dos cabelos pela quimioterapia,
sim,
mulher
exatamente,
como chefe de família,
uhum,
é perda de identidade, respeito pelo nome de família, inserção do deficiente no mercado de trabalho,
claro,
na sociedade. São problemas modernos.
Uhum.
Então, não tinha história que falasse desses problemas. Então, eu criei histórias, transformei esses problemas em metáforas.
Exatamente.
E usei os elementos de contos de fadas.
Muito bom, é muito bom mesmo. Eu li o seu livro e...
Ah, você viu?
Li, claro que eu li.
Gostou?
Gostei muito, você escreve muito bem.
Fico feliz.
O que eu achei mais interessante é exatamente isso. Você pega elementos dos contos de fadas tradicionais, que é isso que você já falou, as princesas, as bruxas, aquela situação dos príncipes e tal, o cavalo branco e tal, e traz para o momento atual, para um Porque a sociedade vive sofrendo, né? A gente individualmente vive sofrendo.
Então muitas pessoas se encontram nessas histórias.
Exatamente.
Tem uma história que chama, que é a história, título do livro, né? Baú de Trocas.
Sim.
Fala exatamente sobre uma personagem, uma moça, que ela vai trocando tudo que ela tinha, cabelos, olhos, dentes. Ela vai trocando, vai trocando, vai trocando. Isso.
Vai fazendo um negócio com o próprio corpo.
Ela vai fazendo um negócio. Uhum. Então, ela vai dando tudo que ela tinha em troca de alguma coisa.
Sim.
E daí que vem o nome Baú de Trocas, né? Então, um dia, uma senhora me telefonou chorando, dizendo que aquela era a história dela, porque a vida inteira ela se doou. Entendeu? Uhum. E que quando ela viu, ela já não tinha mais nada para doar, ela tinha perdido tudo. Mas que a história deu para ela uma esperança, porque ela viu que muita coisa ela podia, ainda estava em tempo dela recuperar. É o que acontece com a moça da história.
Sim, sim.
Quando ela não necessita mais se doar, ela vai em busca daqueles, ela procura resgatar aqueles bens dos quais ela dispôs.
Uhum,
entendeu?
É isso
então,
mesmo.
Quer dizer, é uma história que traz esperança, porque a característica principal do conto de fada é exatamente esse, dar um final feliz para trazer esperança para as pessoas.
Uhum, dá um alento para a alma.
É a metáfora.
É,
né?
Verdade.
É a metáfora da vida das pessoas, das dificuldades, os ritos de passagem, uhum. os obstáculos que as pessoas encontram. Por exemplo, a montanha é o caminho difícil que dá vida, né? A floresta é o inconsciente,
uhum.
o príncipe e o cavalo branco é uma entidade só, não é? É a pessoa em busca da sua identidade.
Exatamente.
Né? A princesa é o prêmio.
É verdade. É.
Exatamente. É o bem conquistado.
Uhum.
Então, essas metáforas todas dos contos de fada falam de vida. Por isso é que muitas histórias tradicionais se mantiveram esses anos todos.
Claro. E que elas são super importantes para o imaginário das crianças,
na fase
das crianças.
E outra coisa, a história contada, ela desperta a imaginação da
Exatamente,
pessoa. Porque cada um imagina o seu castelo, imagina a sua princesa, o seu príncipe, né?
Uhum.
O seu dragão.
Exatamente.
Né? Cada um enxerga de maneira particular. Agora, a história apresentada, vamos dizer assim, na televisão e assim, os filmes e tal, são vários, claro, mas prejudica essa parte imaginativa da pessoa se situar de uma maneira própria dentro
Exatamente.
Daquela história.
Marilene, é interessante você falar isso, porque ontem eu conversando com o Maurício Veneza, ele falando, pois é, que a gente vê na televisão, a gente vê pronto, não cria.
Não cria,
a literatura traz,
pronto.
A literatura traz essa coisa de você participar criando
exato,
também. Como o rádio também, que cria imagens,
cria
né?
Imagens,
como
exatamente.
A contação de histórias também.
Isso.
Não é? Porque ela trabalha com um sentido e deixa os outros sentidos
exatamente,
da pessoa
exatamente.
Abertos para a própria criação.
Então eu volto ao meu tempo, então, de menina, quando eu ouvia as histórias. Eu criava os meus castelos.
Muito legal, Marilene.
Eu criava os dragões.
Marilene, vamos falar, você tem mais outros dois livros que estão inéditos ainda, não é?
Tem, um é Relembrando os Velhos Catavais. Esse é um trabalho de pesquisa, eu já faço assim palestras
Sei.
Sobre o tema, sabe?
Uhum.
Porque o livro eu não consegui ainda publicar, porque nele eu resgatei a letra de, vamos dizer, 270 músicas de carnaval.
Isso de Belo Horizonte, não? Do
não,
Brasil todo?
Não, carnaval brasileiro.
Muito bom.
É, do carnaval brasileiro. Desde 1846, com o Zé Pereira,
Sim.
passando por Chiquinha Gonzaga em 1901, e passando por 1905,
Rato. A história do carnaval, os velhos
Eu
carnavais.
A história do carnaval,
sim,
as
sim.
músicas de carnaval que fizeram sucesso, os acontecimentos políticos e sociais.
O livro está pronto já?
Prontinho, foi aprovado pelo MIC para poder pegar pela
lei de incentivo
e recebi medalha de ouro pela pela Academia de Pesquisa Literária do Rio de Janeiro. Mas
muito bom.
Que para publicar, minha filha, tem que pagar direitos autorais.
É outra história, é verdade.
Então, quer dizer, fica uma coisa assim quase impossível, né?
Uhum. Agora você tem também o Belo Horizonte no Anos Dourados, né?
Belo Horizonte
que também já está pronto.
Exatamente, Belo Horizonte de 45 a 64.
Ótimo.
Sabe? Então eu conto aquelas histórias engraçadas de Belo Horizonte, fofocas, que, às vezes, coisas que já saíram no jornal, assim, só uma noticiazinha, mas a gente sabia a história inteira.
Sei, sei. Muito bom. Marilene, muito bom conversar com você, falar desse livro, Baús de Troca, Novos Contos de Fadas para Ler e Contar.
E o último que saiu junto com o Baú de Trocas foi a cidade que ficou na memória, que foi sobre a minha terra, São Pedro do Cerro.
Ah,
são crônicas sobre a cidade na década de 40.
Então, como que as pessoas fazem para poder encontrar os seus livros?
Olha,
só procurar pelo seu nome, acha, não é?
É, procuro meu nome, agora nas livrarias de Belo Horizonte.
Também, também.
Por exemplo, a Quixote, que é aqui na Savassi,
sim.
Eu deixo sempre livros lá, sabe? E a Letria também distribui para as livrarias.
Tá bom. Muito obrigada por falar com a gente aqui no Universo Literário. Parabéns, o seu texto
muito
é uma
obrigada.
Delícia.
Eu que me senti muito honrada em falar com você.
E com certeza você traz alento para muita gente que te ouve contar histórias.
Ah, que bom.
Não
Se
é?
Isso acontece, terá valido a pena.
Com certeza, com certeza. Grande abraço, Marilene.
Pra você também, viu?
Eu conversei com Marilene Guzela Martins Lemos, ela é de São Pedro dos Ferros, aqui na Zona da Mata Mineira, e é escritora das boas. Olha, ela escreveu Baú de Trocas, Novos Contos de Fadas para Ler e Contar, livro publicado pela editora Letria. É desse livro, basicamente, que ela já falou, que a gente falou aqui. Mas ela escreveu o livro Psequequer, de Marie, que faz parte da coleção BH Cidade de Cada Um, e também A Vida Transformada em Histórias. Além disso, ela tem um livro de crônicas familiares, Joãozinho Martins e Sinhá. A Marilene é uma contadora de história, principalmente, e eu escritora também. A gente continua com música aqui no Universo Literário. Olha, se você quiser saber mais coisas sobre a Marilene, você procura também no site da Aletria, que é www.editoraletria.com.br.